SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos começar outra vez falando da guerra, Rússia invadindo a Ucrânia e as consequências para os jogadores, os 40 jogadores brasileiros que atuam no futebol ucraniano. Antes, a informação do governo nessa sexta-feira foi de que dos 500 brasileiros que estavam morando na Ucrânia, cerca de 400 já saíram de lá. Ainda tem uma turma que ficou por lá. E aí, dentre jogadores, tem pouquíssimos. Tem três meninas no futebol feminino, numa cidade que está sitiada, elas não conseguem sair de lá. E tem mais um ou outro jogador de futsal, que também estão tentando sair da Ucrânia. A leva maior, que era a leva de jogadores de futebol de campo, que estão aqueles 40 que atuam na primeira e na segunda divisão do futebol ucraniano, esses praticamente todos caíram fora, né? Os primeiros a chegarem no Brasil foram o Gabriel Busanello, o Felipe Pires e o Bill. Os três jogam no Dnipro. Eles tentaram fugir pela Polônia, não deu, aí foram pela Romênia e desembarcaram no Brasil no último domingo, dia 27. Foram os primeiros jogadores a chegar no Brasil. Depois, na terça-feira, aquela turma toda do Shakhtar e do Dinamo que estavam em Kiev, que eu contei para vocês a saga no sábado passado, eles finalmente desembarcaram. Eles ficaram três dias dentro de um hotel, num bunker, dentro de um hotel, já estavam com os familiares em desespero, lá mesmo, com mulher, filho, criança pequena, precisando de leite, de fralda, essas coisas todas. Aí foram avisados que a cidade ia ser, como foi, bombardeada mesmo. Pegaram, montaram um comboio de carro com a ajuda da UEFA, da União Europeia de Futebol. A UEFA que deu a mão, forneceu os carros, eles entraram nos carros, puseram bandeira do Brasil, foram embora para uma estação de trem, esperaram a chegada de um trem, entraram nesse trem, foram para perto da fronteira com a Polônia. Quando chegaram perto da fronteira com a Polônia, tiveram que mudar de rota e ir para a fronteira da Romênia. Mas todo mundo passou e nessa última terça-feira eles chegaram no aeroporto internacional de Guarulhos, em Cumbica, aqui em São Paulo. Os três jogadores do Shakhtar chegaram com família, tudo, o pessoal do Dinamo de Kiev também, contando o sufoco que eles passaram por lá. A maior parte já, logo no ato ali, já pegou voo de conexão e cada um foi para a sua terra. O Pedrinho, por exemplo, que é um jogador que foi formado no Corinthians, o Pedrinho mora em Alagoas, a família dele é de lá. Ele já pegou o avião, foi embora para Maceió, enfim. E o Júnior Moraes, que era um dos líderes desses jogadores do Shakhtar, ficou por mais alguns dias, porque ele quis tentar ajudar os jogadores de futsal para sair de lá. Os jogadores de futsal que estavam em Kiev conseguiram escapar. E o Júnior chegou na quinta-feira só, aqui no Brasil. Ele que foi um dos líderes ali para organizar a turma, mas chegou no Brasil. Tivemos jogadores chegando até na noite dessa sexta-feira. O Guilherme Smith, por exemplo, desembarcou no Rio de Janeiro. Enfim, a turma foi voltando do jeito que pôde, né? Os atletas do Metalist 1925 também conseguiram, pegaram um trem até uma cidadezinha, de lá dessa cidadezinha fora de onde fica o Metalist, que é Kharkiv, eles conseguiram ir para uma outra cidade, dessa outra cidade conseguiram carona, foram embora até a fronteira com a Polônia e entraram na Polônia. Já estão voltando também para o Brasil. O que tem de novidade é que a Federação Ucraniana soltou nessa sexta-feira uma informação de que ela deve suspender os contratos dos brasileiros que atuam no futebol ucraniano. Até a guerra acabar, até se decidir o que vai acontecer, porque não está tendo nem campeonato mais na Ucrânia. Se a FIFA bancar essa decisão, aceitar essa decisão da Federação Ucraniana, cerca de 33 jogadores brasileiros que estão por lá já estão em condição de serem ou emprestados ou de atuarem de maneira provisória nos clubes brasileiros. E aí já tem time do Brasil aqui com um olhão aberto, né? Gente que precisa de centroavante, como o Fernandão, gente que precisa, por exemplo, o São Paulo, que já quer ver se repatria o David Neres. O David Neres é uma joia, um garoto, joia, é novo, não tem nem 22 anos, foi formado nas divisões de base do São Paulo e foi vendido por um preço altíssimo para o futebol holandês, depois foi parar na Ucrânia e jogou na seleção brasileira, inclusive. Está de volta. O próprio Pedrinho foi jogador do sub-23 do Corinthians, que foi embora para foi jogar em Portugal, de Portugal já foi, teve essa transferência para a Ucrânia, e o TT, por exemplo, que é um garoto atacante formado pelo Grêmio. São jogadores que estão na alça de mira, uma lista enorme aí de atletas, Alan Patrick, tem vários outros, está todo mundo aí dando mole. E aí os clubes brasileiros já estão só esperando ver se assim vai confirmar mesmo, podem ir atrás e tentar reforçar, porque estão acontecendo os torneios, né, aqui no Brasil, e torneios envolvendo brasileiros, né? O Palmeiras, por exemplo, nessa última quarta-feira, disputou o troféu da Recopa Sul-Americana, enfrentando o Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, e o Palmeiras, campeão da Libertadores. Muito bem. No jogo de ida, os dois times empataram em Curitiba. No jogo de volta, nessa quarta-feira, o Palmeiras venceu o Atlético por 2-0, com gols de Zé Rafael e Danilo, e com isso, o Palmeiras conquistou o seu título. Foi a nona decisão que o Palmeiras se envolveu nos últimos 18 meses. Dessas 9 decisões, o Abel Ferreira esteve em 8. O Abel Ferreira, o técnico português, ele dirigiu o time em 8 decisões. Ganhou 4. E que 4, né? Porque ganhou Libertadores da América 2 vezes, e uma Copa do Brasil, e agora o título da Recopa. Com isso, o Abel Ferreira se torna o 4º treinador mais vencedor da história do Palmeiras. Ele ainda está atrás do Vanderlei Luxemburgo, que tem 8 títulos, o Oswaldo Brandão, que tem 7 títulos, e o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que tem 6 títulos. Mas desses 3, apenas o Filipão teve título internacional, que foi uma Libertadores da América em 99. No resto, todos os outros só ganharam torneios aqui dentro do Brasil, torneio estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e assim por diante. E com isso, o Abel, em termos de títulos internacionais, já ultrapassou todos eles. O Luiz Felipe Scolari, inclusive, deu entrevista dizendo que o Abel Ferreira é hoje o treinador mais importante da história do Palmeiras. O Palmeiras sabe disso. A presidente do clube, Leila Pereira, já chegou nele, já propôs estender o contrato, que por enquanto vale até dezembro. Quer renovar, quer fazer um novo contrato, mais dinheiro, garantia de escola, de tudo para a família, que é uma esposa e 2 filhos, mas o português está dizendo que acha que não sabe, porque ele acha que o futebol brasileiro não dá estabilidade. Se ele trouxer a família e perder 6 jogos, ele vai ser mandado embora. E aí o que, que ele faz? Muda a vida da família e depois não sabe o que fazer. Ok, essa é a argumentação dele. Também não sei o que seria se ele fosse para a Itália ou se estivesse como estava na Grécia. Também não tem muita garantia. Mas enfim, estão negociando aí a tentativa de segurar o Abel Ferreira para ver o que dá. E na Libertadores, nesse meio de semana, nós tivemos a segunda rodada da fase que a gente chama pré-Libertadores. Os clubes, vários clubes vão disputando mata-matas, jogos e de volta, vão afunilando até que 2 vão entrar na fase de grupos da Libertadores. E temos 2 times brasileiros nessa história, sendo que os 2 times, o Fluminense e também o Guarani, o América Mineiro, entraram já nesse mata-mata. O Fluminense eliminou o Milionários do Equador, ganhando e bem lá fora e aqui. Tranquilo. E o time do América passou por uma epopeia, porque o América, pela primeira vez, está disputando uma Copa Libertadores da América, e o América perdeu o primeiro jogo em casa por 1-0 para o Guarani do Paraguai, foi ao Paraguai na última quarta-feira. O Guarani chegou a fazer 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o América foi construindo o resultado, empatou em 2-2, quase no finzinho fez o terceiro gol, fez 3-2, obrigou a decisão ir para penalidades. E nas penalidades, o América venceu o Guarani com 5-4, se bem que bateram o pênalti para mais de 10, são 12 pênaltis cobrados. Com isso, o América passou para frente também, junto com o Fluminense, eles vão para a terceira rodada. O América Mineiro vai encarar agora o Barcelona de Guayaquil e o Fluminense recebe o Olímpia do Paraguai. O Olímpia, que é um clube que tem, inclusive, tradição de Libertadores da América, já foi campeão da Libertadores da América, em cima, inclusive, do São Caetano. aqui no, em cima do São Caetano, aqui no Pacaembu. O Fluminense foi bem na primeira fase de mata-mata, ele não perde, ele tem um retrospecto muito bom em fase de mata-mata, em jogos de mata-mata na Libertadores. Já são 12 jogos, não perdeu nenhum até hoje. E o Fluminense, nos dois jogos, foi muito bem contra o Milionários. Venceu o primeiro jogo contra o Milionários por 2-1 lá no campo do adversário, e depois no Rio de Janeiro venceu por 2-0 e garantiu sua passagem. Além disso, temos jogos nos campeonatos estaduais e aí clássicos bacanas esse fim de semana. Domingo, Flamengo, nesse domingo vão jogar Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. O Atlético Mineiro em Minas vai enfrentar o Cruzeiro. Então, jogo bom, jogo clássico, grande. E na próxima quarta-feira nós vamos ter o Grenal dos Desesperados, lá em Porto Alegre. Grêmio versus Internacional. Os dois times se enfrentam num jogo que já deveria ter sido disputado há duas semanas, mas porque os torcedores do Internacional apedrejaram o ônibus do Grêmio na chegada do estádio Beira-Rio, lá em Porto Alegre, e feriram um jogador do Grêmio, esse jogo nem foi realizado e foi remarcado pela Federação Gaúcha para essa quarta-feira, 9 da noite, liberando torcida. Vamos torcer para ver se dá tudo certo, né? Se não vai ter outra besteira. Porque, inclusive, os dois times e as duas torcidas vão em clima de desespero, porque eles deram vexame essa semana. Vexame na Copa do Brasil. Primeiro jogo de cada um, pegando times pequenos fora de Porto Alegre, com a vantagem do empate. Então o Grêmio veio a São Paulo enfrentar o Mirassol. Perdeu por 1-0, foi eliminado. Aí não deu nem tempo do torcedor do Internacional fazer piada e brincar em cima do torcedor do Grêmio, porque no dia seguinte, nessa quinta, o Internacional foi jogar no Rio Grande do Norte e foi derrotado pelo Globo por 2-0. Os dois times eliminados no meio de uma crise. Na diretoria do time do Internacional, fez reunião nessa sexta-feira, demitiu o diretor de futebol, segurou o treinador, está fazendo o que pode, mas a gente sabe por tradição que se perde o Grenal, aí a crise vai, é multiplicada por 100, vamos ver o que é que vai dar. E para encerrar, só lembrando que nesse final de semana, nesse sábado, estreou o técnico novo do Corinthians, o português Vitor Pereira, clássico contra o São Paulo. E o Vitor Pereira começa assim sua carreira, mais um português no futebol brasileiro. Eu volto semana que vem com mais notícias para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.